Oi, gente! Estamos de volta em mais uma edição do Digitalize e hoje eu, Cris Rosa e o podcaster Guibaldi vamos falar sobre roteiro, humor e várias coisas cringe que a gente adora.
É isso aí, Cris. Muito obrigado pelo podcaster, que é uma parte que muito me toca. E a gente convidou para esse bate-papo a escritora, roteirista, apresentadora, podcaster também, que eu tô ligado. E mais importante que tudo isso aí, Cristiane, minha amiga no Twitter, a física Rosana Herrmann. Entre tantos projetos que a Rosana realiza, atualmente ela é roteirista e apresentadora do programa Porta Fora, ao lado do Fábio Porchat. É colunista de diversos blogs e também produz o podcast Vou Te Contar, sobre coisas que ela vê e aprende por aí. É um prazer inacreditável ter você com a gente hoje, Rosana. Seja bem-vinda.
Bem-vindo, eu que digo pra vocês, bem-vindo ao meu mundo. O Guibaldi já é vizinho no Twitter, né? Que é onde eu moro. E Cris Rosa, bem-vindo ao meu mundo. Pronto, agora tá todo mundo apresentado. Agora, todo eu achei legal junto. Porque você falou assim, podcaster também. Eu lembro do tempo em que eu era blogueira.
Blogueira,
que era a coisa mais legal que existia era ser blogueira, né?
Era mesmo.
É verdade.
E o termo até continua, né? As pessoas estão no Instagram e chamam elas de blogueira.
É verdade, tipo, né? A pessoa não tem um blog sequer, mas ela é blogueirinha, né? Interessante.
É que blogueirinha virou outra coisa, né? Blogueirinha virou uma coisa assim. Mas, enfim, a gente tá mais de 2 décadas, todos nós aqui, postando, né? Então a gente tá se publicando. E acho que é sobre isso, né? Sobre esse mundo da autopublicação. Porque quando a internet surgiu, a gente só podia consumir, né? Então, a gente ia lá e ficava... Lembra que a gente ficava baixando tudo quanto era foto que a gente gostava?
Sim, 3 dias pra baixar uma foto. Baixava só pela metade.
E salvava. E salvava tudo pra possuir aquilo, né?
Isso.
E
aí, com aquela resolução maravilhosa, né?
Isso. E hoje a gente mudou, assim, deu um switch na mentalidade que a gente tem acesso quando a gente quiser estar lá. Não precisa ter no seu... Ai, como é que falava? Winchester, você não precisa guardar.
No meu Winchester. Verdade.
Winchester. Mas é muito engraçado, porque mudou rapidamente. A gente aprende muito depressa, né? Então, eu acho que todo mundo tem uma inteligência digital, né? Já que a gente está aqui no Digitalize, a gente tem uma inteligência digital que faz com que a gente aprenda na velocidade das mudanças. E isso eu acho que é um ganho para o ser humano.
Com certeza.
Você está ouvindo Digitalize.
E Rosana, vamos lá. Você é multi-roteirista. Consegui nem falar.
É difícil até de falar.
Com vários projetos, né? Então, assim, eu fico curiosa mesmo. De onde vem essa energia e tanta inspiração? E é só coisa legal. A gente pode ficar preso pra sempre em tudo que você faz, né? Começa no Twitter lá. Quando eu vi, eu tava... sei lá, 30 minutos. E aí você tem livro, aí você tem rede social, programa com Porchat, projeto com Miguel Falabella, só gente incrível.
Corre por aí também, sai correndo pra rua.
Pois é, ela é corredora e tudo mais. E a gente tem os perrengues mesmo do dia a dia, né, que a gente sabe que todo mundo passa. Mas a gente sente, Rosana, que você é feliz mesmo, você se diverte no trabalho. Então conta um pouco pra gente tudo que você tá fazendo agora. Né, dá um mapa aí pra gente, pro nosso público entender, quem não conhece, né, que quase todo mundo conhece, mas quem não conhece entender quem é a Rosana.
Eu sempre fui essa criança energética que chegava de bochecha rosa no fim do dia, de brincar o dia inteiro, de fazer coisas o dia inteiro. Então, eu sempre fui essa pessoinha, né, a mesma. Eu sempre tive paixão por aprender, por descobrir, por experimentar, por me relacionar, assim, eu tenho essa alegria de viver, né, que eu acho linda essa expressão em francês, joie de vivre, não sei se eu tô falando direitinho, mas é a alegria de viver, sabe, de acordar de manhã e falar, mais um dia, sabe, claro que eu tenho mil revoltas e coisas, mas a energia, essa vontade de comer o mundo, esse apetite eu sempre tive. E a gente acaba conhecendo pessoas legais e a gente vai meio que treinando. Então, no momento, eu me sinto uma pessoa abençoada, assim, sabe? Porque eu sou amiga e sempre trabalhei com o Fábio Porchat, sempre. Há muitos anos eu trabalho com o Fábio Porchat, faço coisas com ele. Uhum. Eu acabei escrevendo a biografia da Cláudia Raia na pandemia, fiquei amiga da Cláudia Raia, que é uma pessoa incrível. E agora eu tô trabalhando com o Miguel Falabella.
Olha os amigos dessa mulher.
Não, gente, eu amo. É. Olha, fala pra Cláudia Raia, ela não conhece, lógico. Mas eu amo ela na TV Pirata, cara. Que saudade da Cláudia.
Demais. A Cláudia
muito
Raia
fã,
é uma pessoa também super energética, disciplinada, bailarina, atriz maravilhosa, e que teve que se provar, sabe? Eu me identifiquei muito com isso na vida dela, porque ela é uma pessoa que o mundo quer sempre colocar a gente em caixinhas, e se você é uma atriz de comédia, você não pode fazer drama, e você, tudo você não pode. E ela teve que provar que ela podia fazer o que ela quisesse. O Fábio Porchat também teve uma época que as pessoas falavam assim: ai, mas o Fábio Porchat, ele vai queimar a imagem porque ele está em todo lugar. Gente, mas ele está em todo lugar porque ele é empresário, ele é humorista, ele é roteirista, ele, sabe, ele faz um monte de coisas, ele é ator. Ele... Por que, que a pessoa não pode fazer? Agora tem uma lei que proíbe que você só pode fazer três coisas.
Pois sabe, é, né? O que, que tem a sua opinião, assim, que trava você, né, nessas situações, assim, né?
É, sabe o que eu sempre falo, Gui? Cadê a cópia do contrato que eu assinei dizendo que eu só ia fazer três coisas? Eu não tenho uma cópia. Eu não assinei nada
também
com ninguém.
Também pode ter quebra, né, de contrato, não tem problema.
É, exatamente. Quebram com a gente, porque a gente não pode quebrar. E o Fala Bela, que é diretor, ator, comediante, roteirista.
É,
nossa, canta. Ele é incrível, meu Deus, que pessoa culta. Impressionante como ele é culto. Eu fico boba de ver as referências dele, sabe? Tudo de cinema, de literatura. É assim, para mim é realmente uma bênção estar trabalhando com ele. Então, eu estou fazendo. São três trabalhos que eu faço com ele. Um está no ar, que chama Saber Não Ocupa Espaço, que está no Instagram dele. Legal. Você já viu que é muito legal, muito legal.
Muito legal.
É, e tem uma série que eu estou escrevendo junto com ele. E tem duas séries, uma de animação e uma que é uma série para uma plataforma de streaming com atores e atrizes e tal. Então, é bastante trabalho só disso. E tem mais as outras coisas que eu faço por aí, de frilas, de outras coisas que eu escrevo também, do aula, do palestra, online, agora online, do curso online, faço um monte de coisa.
Escrevo
bastante também.
Fala do seu curso, pelo amor de Deus, quero saber.
Eu dei um curso recentemente, sabe o Marcelo Rubens Paiva, que é maravilhoso?
Sim, lógico,
ele,
maravilhoso.
É, lógico. Ele tem uma plataforma chamada Bora Saber, e é uma plataforma de cursos livres com jornalistas, artistas, diretores. É muito interessante,
meu
sabe?
Deus.
Muito interessante. Então, pessoas assim, que são especialistas em séries, dão um curso sobre séries. É muito legal. Procura depois lá no Bora Saber. Então, eu gosto muito de qualquer coisa relacionada a ensino e educação. Então, sempre que eu posso, eu estou envolvido em dar algum curso ou fazer algum curso, alguma coisa assim. E corro por aí, como disse o Gui também, né? Duro é correr agora nesse frio, né, amigo? É, correr no frio, difícil até você. Tava 6 graus às 5 e pouco da manhã.
Que gostoso.
Olha, gostoso, né? Gostoso. Assim, é difícil acordar para ir correr. Você começa a questionar, por que que eu tô indo? Por que que eu corro? Por que que eu existo? De onde veio o homem?
Vale a pena, realmente vale a pena.
Vale a pena, assim. Qual o sentido da vida? Exatamente. Qual o sentido de estar aqui no planeta?
Eu tenho uma casa, Jesus.
Ela tem
minha casa quente, eu tenho cobertores, eu tô aqui. Sozinha, desse frio. Deixa eu seguir aqui, Rosana. Você também, além de tudo isso que você faz, você é formada numa área que as pessoas consideram muito fácil, né? Que é a área de física. Né? O pessoal considera algo muito simples, né? Além da área de comunicação, é claro. Como é que foi esse processo, assim, até você se fixar bem na arte da palavra, na arte da comunicação no geral? Esse conhecimento contribuiu, o seu conhecimento em física contribuiu para a carreira que você segue e seguiu e segue até hoje?
Totalmente. Eu acho que todo mundo deveria fazer física como primeiro curso. A física
eu sabia que tinha.
A física te faz, ao mesmo tempo, se maravilhar com a natureza e com o novo, tentar entender aos olhos também da matemática como é que as coisas se funcionam, né? Como é que as coisas são estruturadas, mas ela te dá uma ferramenta que é um raciocínio lógico que você pode aplicar a tudo que você faz, seja um roteiro, um texto, qualquer coisa que você for fazer, você aprende isso, né? É, não é uma coisa engessada como, por exemplo, um projeto de engenharia que já tem tudo pré-calculado, porque a física trabalha com coisas novas e muitas coisas ainda não descobertas, né? Assim, a pesquisa em física. Mas ela te ensina a organizar o seu raciocínio, sabe? E te dá uma visão da matemática que te dá uma base muito, muito legal, porque a matemática, eu nem sou uma pessoa que se especializou em matemática, mas a gente aprende cálculo, claro, álgebra linear e coisas mais avançadas. A matemática não é a aritmética que a gente aprende, né? Não é a coisa mais simples. A matemática para um curso de física é uma matemática mais maior, digamos assim.
É aquela, né? Matemática, é aquela matemática bonita que as pessoas escrevem no vidro, as pessoas desenham equações no vidro, acho lindo.
Isso, aquelas equações que você não sabe nem o que são aqueles símbolos, né, que estão lá. E aí você, esse tipo de entendimento dessa matemática básica de um curso de universidade, né, não é nenhuma coisa assim de alta, claro, ciência, mas ela te mostra que as coisas, inclusive na matemática, podem ter outras dimensões. Você pode trabalhar com várias dimensões, você pode trabalhar num lugar onde você só tem três elementos e aí as operações são outras. Ele te abre a cabeça para uma outra visão, sabe? Para você não ficar presa só na mecânica clássica, no mundo clássico, só no papai, o papai e mamãe da ciência e da matemática. Sabe? Ele te
abre, então, mas
ele te abre a cabeça.
É importante, né? É importante.
Eu acho legal isso que você disse, né? Porque tem a ver muito com o conhecimento, né? O aprender em si, né? Porque uma vez que você aprende, né? Você tem esse conhecimento cravado na sua cabeça e você passa a aplicar ele onde quer que você esteja, né? Então,
onde quer que você esteja, você falou tudo. Eu fazia durante muitos anos, eu fiz 13 anos de Pilates, já faz tempo que eu parei, mas eu fiz muito tempo. E eu lembro que toda vez que eu chegava, a gente pegava uma chavinha para guardar a roupa no armário, no vestiário. E sim, o vestiário era assim, era um monte de armarinho numa parede. E eu nunca lembrava qual era que eu tinha guardado e tal. Aí eu falei, cara, isso aqui eu vou fazer como se fosse uma matriz. A1, A12, sabe? B12, uhum. B13. Eu vou pensar como se fosse uma matriz e vou pensar, sei qual é o elemento. Aí eu deixei no C32, eu já sei qual é o elemento onde eu deixei.
Olha aí, então, é muito legal.
Maravilhoso. Então,
assim, a visão que eu tinha era de uma matriz de elementos, assim, para poder achar a porta do armário. É um jeito de pensar que você adquire, sabe? Assim, é como você ganhar uma outra caixinha de ferramentas. Sim. É que nem você ter uma paleta de maquiagens com todas as cores, assim, de sombras e possibilidades. Você tem mais possibilidades, quanto mais ferramenta você adquire para a sua caixinha, mais você amplia a sua capacidade de aprender e de entender o mundo, né?
Sim.
Então, assim, eu faço tricô super bem desde criança, tricô e crochê, mas gosto mais de tricô ainda. Então, assim, tricô tem muito a ver com matemática, tem a ver com topografia, topologia, aliás, né? Então, você, quando sabe coisas de áreas diferentes, você consegue fazer links entre essas coisas. Então, enriquece a sua maneira de fazer, sim, as coisas no mundo, inclusive tricotar, sabe? Você vê outras possibilidades de entender. Então, por exemplo, foi através da topologia e do tricô que eu aprendi, por exemplo, a tirar uma camiseta debaixo da outra sem ter que trocar a roupa na Kombi, quando eu era repórter. Eu tinha que trocar de roupa para fazer outra matéria, eu não precisava tirar a roupa e ficar nua. Eu, assim, já sabia botar o braço por dentro, tirar, arrancar por baixo, tirava o sutiã pela cabeça e botava um top. Sabe, você aprende coisas. Assim,
meu Deus,
tudo serve para alguma coisa, pensando, não tem jeito.
Tá tudo conectado, né, na verdade, quando você, exatamente, começa a estudar matemática e você aplica. Eu lembro que eu não entendia pra que química, né? Química era o meu... Eu gostava de física, eu gostava de matemática, mas não gostava de química. Até que eu fui, como assessora, fui cobrir um evento de química. Aí eu comecei a entender por quê, assim, né? Eu tive que saber algumas coisas pra poder escrever, porque senão eu não saberia. Então foi tão engraçado você achar que nenhum conhecimento, na verdade, é em vão, né? Tudo tem o seu, a sua conexão, né? Com alguma coisa.
E eu acho legal que na área de comunicação, na área de projetos que, entre aspas, são projetos que resumem-se em criatividade no geral, né? Que são os projetos nos quais você participa, muitos, né? Você faz parte de um grupo que são muito bem sucedidos em fazer comunicação, em fazer humor, em fazer roteiros no geral, que também tem suas formações em outras áreas, né? Então, eu acho que você varia. Por exemplo, de física para comunicação, se você olha a distância, eles parecem muito longe um do outro, né? Mas no final, eles trazem bagagens completamente diferentes que se somam para que você faça coisas incríveis, assim. Eu acho isso super legal.
É, e em salas de roteiro, hoje, todo mundo tem essa visão de que você tem que ter pessoas de diferentes fundamentos, de que vivem diferentes realidades, de todas as classes sociais, de todas as formações e vivências. Quer dizer, a diversidade é realmente enriquecedora para todos que participam, né? Então, essa visão que hoje se tem, graças a Deus, de que a gente tem que ter diversidade de todos os tipos, é isso que faz um trabalho ser rico, né? Não tem só a visão por um ângulo, tem a visão de todo mundo, né?
É, só tem a ganhar.
É mesmo. E, Rosana, você tem uma presença forte nas redes, né? Você passa por vários canais de comunicação, sempre em movimento, sempre testando, né? E aí, fala pra gente, como é que é essa rotina, né? Como é que acontece o seu processo de criação? Vamos falar de roteiro mesmo, provavelmente dito, né? Como é que é a construção do roteiro? E que dicas você pode dar para os nossos ouvintes, assim?
Pro pessoal que tá querendo começar a fazer um roteiro diferenciado, sabe?
É, tudo tem técnica, né? Para fazer um bom feijão com arroz, grande técnica para poder sair direito, né? Assim. E, então, eu acho que a primeira coisa é quando você decide que você quer tentar começar uma carreira, ou seja, de roteirista, é você ler roteiros, né, para ver como é que eles são, funcionam, como é que eles são. Você tem que desmontar o brinquedo, né? Primeira coisa, você tem que desmontar o brinquedo para ver como é que ele funciona. É, a gente fazia isso, né? Que desmontava para ver o que tinha dentro, como é que funcionava. Esse método.
No meu caso, montar o brinquedo de volta que era o mais complicado, mas desmontar sempre.
É, mas se não desmontar, pelo menos já viu como funciona, já valeu o desmonte.
Sim, né? Mesmo... já aprendeu, né?
já aprendeu, já serviu. Qualquer coisa você compra outro, mas é sempre bom ter um desmontado, né? Você vê que até na televisão, para você fazer uma receita, a gente já tem as etapas todas prontas, né? Para você ganhar tempo de ver como é que faz. Então, isso sempre funciona. Então, você acompanhar, uma coisa maravilhosa é você hoje na internet, tem 1 milhão de sites que tem roteiros, você assistir um filme e acompanhar pelo roteiro, por exemplo. Uma experiência deliciosa. Você vai vendo como o roteiro se transformou naquelas imagens que você vê e você vai estudando como é que foi feita aquela carpintaria. Porque tudo que para em pé e faz sentido, ela tem uma estrutura por trás, seja uma estrutura de engenharia, de arquitetura ou de carpintaria de roteiro, né? O roteiro, ele é assim, como documento, como peça, ele é muito peculiar, porque ele não é uma obra de literatura, ele é sempre escrito no presente, não tem futuro, depois ele vai ver, não tem depois, você descreve o que tem que acontecer em cada cena, então ele é escrito no presente, ele não pode ter muitas qualificações com adjetivos, ele tem que ser bem cirúrgico, a forma como ele explica, né? Porque você vai contar uma história com cenas onde tem diálogos ou não tem diálogos, tem só ação, mas é assim que você vai contar uma história. E basicamente a história é uma grande movimentação de personagens que vão sair de um lugar, não físico, né, mas um lugar de vida, de situação, de um lugar para outro, e você vai ter que movimentar tudo isso como se você levasse os espectadores para um passeio de montanha-russa, que você sabe que tem a montanha-russa e você vai viver aquelas grandes emoções, seja um thriller, seja romance, seja para chorar, seja para rir, seja para tudo. Então você vai levar a pessoa por uma montanha-russa de emoções, né? Você vai variar essas emoções. E tem vários gráficos até que mostram como é que a gente faz essas emoções irem para cima e para baixo. Então como é que você transforma esse brinquedo de um parque de Orlando sem você sair do lugar, só vendo uma tela, né? Como é que você transforma a experiência de quem vai assistir nessa coisa tão bacana, que mexe com você, que questiona, que te emociona. Então, a história, ela tem que ser sempre... pode ser até um romance, já que todo mundo conhece a curva, que é tipo boy meets girl, boy loses girl, sabe assim, que você... Um dia você tá vivendo sua vida, do nada, você conhece alguém, se apaixona, vive um romance maravilhoso, a pessoa vai embora...
Você descobre que você é escolhido...
Exatamente, então tem 1 milhão de situações que já são clássicas, mas mesmo assim essas estruturas, elas funcionam que nem você pode ter 1000 casas que têm a mesma estrutura de engenharia, mas depois que você vê a arquitetura e a decoração, elas são casas diferentes, e cada uma tem o seu paisagismo e tal, então...
O importante é contar a história, assim, né, eu acho.
Isso, uma história envolvente, com personagens que sejam, sabe, que despertem emoções bacanas em você, né? Tanto assim, porque a gente se apaixona pelo vilão também, não precisa ser o herói ou a heroína, né? Imagina, a gente se apaixona pela humanidade daquele personagem. Mas assim, então, mas é um processo trabalhoso, doloroso, lento, complexo, que você vai do pequenininho para o grande. Quer dizer, você, primeiro você tem uma proposta, quer dizer, sobre o que vai ser. Você quer escrever alguma coisa que tem uma história, você tem que resolver em três linhas, tem que ter essa logline da sua história. Daí você vai desenvolver quem são os personagens, daí você vai fazer as situações, aí você vai fazer as sinopses, depois da sinopse você vai desenvolver a primeira versão do roteiro, depois você... E assim, você fica olhando aquele todo de uma série que você fez mil vezes, você vai vendo, e aí você muda uma coisa, tem que mudar lá atrás, porque mudou um personagem, você adicionou alguma coisa, quer dizer, você fica cuidando, penteando aquele macaquinho, até o macaquinho tá lindo para entrar na apresentação, sabe? Tem gravatinha, macaquinho tem chapéuzinho, você fica, sabe, trabalhando naquilo muito tempo, e aqueles personagens, eles ficam vivendo no alto da sua cabeça, no sótão da sua cabeça. Então você tá fazendo outra coisa, tá lavando uma louça e tá lá os personagens na sua cabeça se movimentando e você quer ir rápido, tirar a luva, enxugar a mão e ir lá escrever mais um pedaço, sabe? Então é um envolvimento muito grande. Você precisa, no período que você está fazendo isso, falar, bom, então agora eu vou escrever isso. Você não pode falar com ninguém, tem que desligar tudo, tirar as notificações, porque é irritante, não dá para você entrar num outro mundo com esse mundo atrapalhando.
Outro mundo te cutucando. E quando você vê o projeto pronto, assim, você, por exemplo, você fez o seu roteiro de uma série, né? O roteiro de um filme, o roteiro de uma animação. Qual que é a sensação depois de você ver isso, assim, tendo vida, sabe? Tomando a sua forma e tomando vida no final. Qual que é a sensação disso?
É sempre surpreendente. Porque, como é um trabalho de time, né? Quer dizer, a partir do momento que você fez o roteiro, já vai ter gente vendo desde o figurino, o elenco e tal. Então, você vai acompanhando. E, às vezes, alguém escala uma pessoa para o elenco e você fala, gente, mas eu nunca imaginei essa pessoa assim, sabe? Aí tem que negociar para ver se adapta ou muda, porque você quer tanto aquele ator, que então você precisa adequar, entende, para ele. Então, você vai adequando, porque é um trabalho em conjunto. Então, a partir daquilo, aquilo é um início, né? Então, as coisas vão se adequando e você vai comportando nessa realidade que você vai produzir todas as outras pessoas que participam, né? Cada um tem uma ideia, cada um vai acrescentando.
Sim.
Então, quando, por exemplo, eu já tive experiências de escrever capítulos de novela da Globo, isso há muito tempo, mas que assim, a produção era tão incrível que quando eu fui ver era tudo muito maior e melhor do que eu era capaz de imaginar.
Você estava assistindo e falou, ué, eu estou me lembrando de alguma coisa disso aqui.
Nossa, é diferente.
Mas era um barquinho, agora virou um puta de um iate, sabe? Coisa maravilhosa. Nesse nível, assim.
Que legal.
E em geral, a gente acaba tendo surpresas bacanas, assim, de você ver. E adquirir vida, sabe? É meio mágico. É meio mágico. A mágica que está lá, que você se envolve e não pensa mais no que está por trás, participar dessa mágica é muito gostoso. Muito parece gostoso de verdade de fazer. É.
E agora a gente vai chamar o nosso colunista, Denis Zanini, para falar das novidades digitais. É com você, Zanini.
Vai que vai.
Digitalize.
Olá. Já imaginou um carro que não apenas polui menos, mas que também reduz a poluição produzida por outros carros enquanto é guiado? É essa a proposta do Airo, um veículo autônomo movido a energia elétrica que deverá chegar ao mercado daqui a 2 anos. Dotado de um avançado sistema de filtragem, ele suga o ar sujo enquanto é conduzido, retendo até 99,7% das impurezas contidas no ar. De acordo com o fabricante, o sistema é capaz de tirar do ar o equivalente a uma bola de tênis de impurezas durante 1 ano. Mas não é só pelo fator ambiental que o Airo chama atenção. Ele foi projetado para funcionar como ambiente externo, como uma espécie de um imóvel, um anexo. O Airo tem um grande teto de vidro e o interior foi projetado para se parecer com uma sala, com cadeiras ajustáveis que podem ser transformadas em camas e uma mesa central destinada a reuniões ou refeições. O volante fica escondido no painel, e o exterior é texturizado, com uma série de ondulações ou saliências. De acordo com o designer que o criou, muitos de nós moramos em apartamentos e casas pequenos, e precisamos de mais espaço, como por exemplo um escritório. Com 1 bilhão de carros no mundo, que são usados por cerca de apenas 10% do tempo, há espaço para eles se tornarem bens imóveis valiosos. O carro se torna um espaço comum quando não está dirigindo. A inspiração do designer para projetar o Airo foi em assentos de aviões de primeira classe, usados para dormir, comer, se divertir e trabalhar. A intenção da fabricante, a chinesa IM Motors, é iniciar a produção do Airo em 2023, por cerca de R$290 mil. Bom, eu vou ficando por aqui. É com vocês, Cris e Guilherme.
Digitalize.
Você escreveu para séries muito engraçadas, né? Como Sai de Baixo, Vai Que Cola, Tudo Pela Audiência. Conta pra gente como é que foram essas experiências e como é que é o roteiro de humor, assim? Ele é diferente dos outros? Ele é mais difícil?
É muito mais difícil. Eu acho realmente, incomparavelmente mais difícil.
Eu acho que existe uma concepção errada das pessoas de que, entre aspas, fazer rir é mais fácil, né? Não tem essa sensação?
É, as pessoas, elas não levam humor a sério, né? É muito mais difícil, porque o compromisso de fazer rir é o tempo todo. A pessoa quer mais e mais e mais. Porque se você escreve um episódio, vamos supor, sozinho ou com mais pessoas, mas você faz um episódio, e a pessoa ri durante 5, 10, 15 minutos, e nos últimos 5 minutos ela não acha graça, ela acha que foi tudo uma porcaria.
Nossa.
Ela espera, porque ela espera que seja engraçado de ponta a ponta. Sabe? Ela quer ser muito entretida. E se tiver uma coisa que se repete, de novo, isso, assim, a gente não percebe, mas a gente é muito exigente.
Sim.
com o humor. Sabe? Você espera que tudo seja realmente hilariante. E se você faz um episódio hilariante e o outro é engraçado, você fala, olha lá, já perdeu a graça, já não é mais igual.
Já não é mais a mesma coisa. Perdeu a mão.
Exatamente, perdeu a mão. Sabe? É impressionante, porque a gente tem essa ilusão de que se a gente sabe apreciar um prato, não quer dizer que você sabe cozinhar o prato.
Sim,
se você sabe gostar de um filme, não quer dizer que você sabe produzir um filme. Mas as pessoas acham que, porque elas são capazes de dizer se é engraçado ou não, elas são capazes de fazer mais engraçado do que você. E nem sempre é verdade.
Quase nunca.
Exatamente. Mas é difícil. É difícil de fazer. Agora, é claro, quando você trabalha com... Muito duro, até me deu até um nó na garganta de falar Paulo Gustavo, assim. Ai. Quando você trabalha assim, ai, que dor, né?
Meu coração.
Assim, meu coração. Né? Trabalhar com Fábio Porchat, com Tata Werneck. Gente, ela é tão engraçada, ela é tão única, ela é tão incrível. Então, você trabalhar com pessoas assim, isso vai apurando a sua capacidade. Porque o Fábio, assim como a Tata, eles são muito exigentes. Então, eles acabam sendo, assim, coaches de criação de humor para quem escreve. Porque você escreve uma coisa e fala, não gostei, faz outro, não faz de novo, não gostei, faz outro, sabe? Você vai fazendo até ficar realmente muito engraçado. Eles não aceitam qualquer coisa, né? Porque eles também são criadores.
Sim, sim.
Então, isso que é legal. A melhor coisa do mundo, eu não sei como é que tem gente, assim, eu lamento por elas que querem trabalhar com gente que não seja muito competente para não concorrer com elas. Eu acho que quanto mais competente foram as pessoas, sim, que estão com você, mais você aprende. Quer dizer, nossa, paraíso para mim é estar cercado de gênios, sabe? Assim, para poder aprender e melhorar. Que é bacana. É você, né? Você ter gosto pelas pessoas que estão com você. É maravilhoso.
Deixa eu ir para um outro assunto aqui que envolve todos nós, né? Rosana, é o seguinte, os conflitos de geração não são novidade para ninguém, né? Só o pessoal que tá... Só a geração Z que tá chegando agora que acha que o conflito de geração é um negócio novo.
É.
E agora...
Eles acham que vão ficar para sempre jovens.
E agora, o cringe, né? É o novo paga-mico, é o novo vergonha alheia, né? Inclusive, falar mico já é cringe, né? Pra atual geração. Como você vê esse olhar dos mais jovens, assim, em relação às gerações anteriores, né? Será que a gente também fez isso? Eu já digo que com certeza. E mais, será que agora é considerado cringe? O que é considerado cringe uma hora vai voltar a ser legal, assim? Vai voltar a ser comum? Vai voltar a fazer parte do cotidiano, da moda, da vida das pessoas?
Eu já fui adolescente, mas faz tempo, né, minha gente? Mas, assim, eu passei por muitas adolescências das outras pessoas. Quer dizer, eu tive filhos adolescentes, agora meus filhos já são adultos, casados. Uhum. E agora, então, assim, a gente vai acompanhando. Mas eu sempre me dei muito bem, especialmente na internet, com garotada de 14, 16 anos, sempre. Sempre tive amigos, tenho, sou amiga do Kaique, assim. Eu me relaciono com essas pessoas, porque a gente está sempre no mesmo meio, né, nas mesmas redes. e você acaba consumindo, mesmo não sendo, não vou tentar ser o que eu não sou, mas você acaba acompanhando o mundo deles, né? E quando a gente está nessa fase de adolescência, é uma ruptura, porque você vai criar uma pessoa. Quando a gente é adolescente, a gente não tem uma personalidade ainda totalmente definida, às vezes. Você vai criar um ser para você, né, para você assumir mais aquele perfil. E, então, a primeira coisa é você... Esse período de negação é muito... É um processo, é parte do processo de você falar, não quero os valores, não quero as palavras, o vocabulário, não quero nada que seja da geração anterior à minha. Eu quero construir a minha. E é assim que as coisas se renovam, né? Que nascem as folhinhas, assim. A renovação, ela precisa, de alguma maneira, beber um pouco na fonte do passado e negar tudo isso depois. Ela pega só o suquinho de Brasil e depois ela nega o resto, para poder construir coisas novas. Sim. Então, sempre tem isso, especialmente a linguagem, que a linguagem é a expressão mais viva, né? Mais
na cara, né? Tá mais a nossa cara.
E você consegue saber o que está acontecendo, mas daí você adotar e usar, às vezes fica meio forçado, que não é a sua realidade.
Sim,
né?
Sim. E eu acho legal que tem a ver também com as redes sociais, das quais a gente fala aqui, que o digitalismo fala bastante, né? Que a gente vive o tempo todo, né, nas redes sociais, que é assim, a crise... A briga entre gerações, isso acontece há milênios, né? Desde que o ser humano se juntou e teve filhos, né? Eu acho que é como acontece a crise de gerações. Só que os nossos pais não tinham as redes sociais pra gente poder falar deles assim tão abertamente, do mesmo jeito que os mais jovens hoje têm pra falar da gente, né? Então, a gente fica com aquela cara de Pikachu surpreso. Porque falou, meu Deus, como assim vocês estão achando isso de mim? Mas é exatamente as coisas que a gente achava dos nossos pais, né? Na época de juventude, os nossos pais, com certeza, dos nossos avós, e por aí vai, né?
A diferença é que antes, assim, a gente não conseguia, a gente conseguia ter lugares onde a gente convivia e os pais não tinham como estar nem entrar,
sim,
né?
Sim.
E no online, a gente acaba todo mundo estando na mesma rede, né? A menos que você feche o seu perfil, você consegue pelo menos observar essas outras tribos, embora você não pertença a elas, mas você consegue observar o que elas estão fazendo, do que elas estão falando, né? Então, muita coisa hoje que as pessoas adotam, não só de memes, mas assim, de expressões, as mesmas neologismos que criam, o estrangeirismo, vem de séries. As pessoas, elas pegam muita coisa de série, sei lá quantas coisas vieram do RuPaul Drag Race lá, sabe? Uhum. Jogar shade, sabe assim? Uhum. Coisas que realmente vieram das pessoas acompanharem certas séries que trazem outras linguagens. Então tem coisa, de onde veio isso? Se você for ver de onde veio, às vezes veio de uma série mesmo, que as pessoas acompanham e pegaram de lá.
É do consumo, né? Em geral mesmo, né? Da pessoa de tanto consumir as coisas.
É.
Né?
Rosana, eu sei que você mora no Twitter, mas de vez em quando você vai em outros lugares, né? Então conta pra gente aí onde você tá. Você tá no Instagram, você tá no Twitter, você tá no YouTube, me conta tudo pra gente.
Então, no Instagram, já faz um tempo que todo dia eu, nos meus stories, faço o passadão no jornal. Todo dia. Eu acordo, e aí depois, se eu vou treinar, eu faço na volta. Se não é dia de treino, eu faço depois de café. E eu leio o jornal físico, né, em papel, com pilote, jogo café, sal, arranco, jogo no lixo. E eu vou comentando as notícias e virando as páginas. Tem muita coisa pra gente se revoltar, né? Eu jogo o que tiver na mesa, às vezes em cima, assim. E vou comentando as notícias e faço esse grande passadão no jornal. E acabou sendo uma coisa tão legal que eu tô fazendo todo dia, que pra mim é que nem se eu fosse bailarina e estivesse fazendo barra, que é um exercício de criatividade e improviso, ao qual eu mesmo me sujeito, né? Para poder ver o que sai, o que eu consigo tirar. Então, tem horas que eu consigo fazer umas coisas que eu acho legais e eu mesma falo, que bacana, fiz um bom exercício hoje. Mas eu faço todos os dias, de segunda a sexta, com o jornal. E aí, por causa desse passadão, quando apareceu o Clubhouse, eu acabei fazendo o passadão também no Clubhouse. Virei a madrinha de uma sala que está lá desde o primeiro dia que lançaram o Clubhouse no Brasil, que chama Passadão no Jornal, e que eu também participo quase sempre, que juntou um bando de gente legal, jornalistas dos mais diferentes impressos internacionais, correspondentes internacionais, sabe, assim, o Victor Drummond, que entra todo dia de Londres, assim, a Deinha, que é de Direitos Humanos, a gente acabou fazendo, assim, uma coisa que é um voluntariado de profissionais,
que legal.
Sabe,
que legal.
E se encontra nessa sala, chamada todo dia também, chamada Passadão de Notícias. Então, é isso, a gente acaba, assim, eu tenho um pé na ficção e um pé que eu tô sempre ligada nas atualidades para fazer esse passadão nos stories e também no Clubhouse.
E além disso tudo, assim, tem algum projeto de TV, de série, de alguma coisa que você tá tocando agora? Você falou que tá, já tem alguns acontecendo, mas tem alguma coisa nova aí, começando?
Então, tem, como fala a Bela, tem essa série que ainda não começou a gravar, que a gente está terminando de escrever. Tem uma série de animação que já está em produção e logo deve começar. Tem um outro projeto também que eu fiz com os garotos, que também é uma série de animação, mas aí é para pré-adolescente, né? E que eu também... Então, tem muita coisa que já está formatada, já está, assim, no mercado, já está, sabe, que ainda não está realizada, mas que está para acontecer. E outras que já estão, assim, em plena produção para fazer. E estamos tentando ver um jeito de voltar com o Porta Fora, embora, assim, eu não esteja viajando, mas eu e o Fábio, a gente está sempre tentando fazer. Tem um reality show que está sendo produzido, que eu também trabalhei na criação, e depois na reta final, só que por causa da pandemia, ele foi ser produzido em outro lugar que não São Paulo, não dava para viajar, mas que também... Eu, fora que eu faço muita coisa também, muito trabalho publicitário, sabe? Tem muitas agências que me chamam para fazer frilas de criação, eu sou mentora de criação de algumas pessoas, também faço mentoria, vou fazer algumas agora. Então, porque nossa, quando você fica mais velho, não é? É bastante coisa, é bastante coisa. Assim.
Então, dormir mesmo? Você tem previsão de dormir ainda? 2021? Como é que é?
Não. É que eu durmo bem, eu levo tudo a sério. Quando eu vou dormir, eu falo, eu vou dormir, eu pego e durmo, sabe? Durmo profissionalmente.
Aprendam, pessoas. Durmo bem. Aprendam, jovens.
Exatamente.
Durma profissionalmente.
Aí eu falo, olha, agora eu vou, é hora de dormir, eu vou dormir. Então, me preparo, tomo um banho quente, boto um pijama gostoso, sabe, assim, é hora de dormir, eu vou fazer isso direito também, sabe, assim. Tenho um meu esquema de relaxar e passar para o sono sem nem perceber. Eu acho que a gente deve aprender a fazer essas coisas básicas, né? Tu, assim, tem essa parte que eu acho que é o autoconhecimento, é saber como você funciona, para você ter um diálogo amigo e franco com você. Falar, querida, agora chega, né? Agora vamos dormir,
deu.
Sabe? Então, tá, deu. Larga, desliga esse Twitter e vamos dormir, sabe?
Eu vi um comentário seu numa entrevista, acho que foi com o Cazé, que você falou que você, assim, você dormia 11 horas da noite, porque se você dormisse depois da meia-noite, era como se você acordasse no mesmo dia.
Isso.
Né? Eu achei maravilhoso, eu já reproduzi.
Eu falei, como? Se eu dormir meia-noite e meia e acordo às 6 horas, eu fui dormir e acordei no mesmo dia, isso tá errado, você tem que dormir num dia e acordar no outro.
Olha aí,
é um mínimo, um bom
pensamento.
Cara, isso foi assim, eu vou levar pra minha vida eternamente. Obrigada, Rosana.
De nada, porque não é? As coisas têm que ter um mínimo de sentido na sua vida. Você dorme num dia e acorda no outro dia, assim que as coisas têm que funcionar. É o mínimo que você tem que ter de coerência com a natureza, né?
Olha, obrigado e obrigado mesmo, Rosana. Muito obrigado por participar com a gente aqui desse Digitaliza. Foi sensacional, foi assim, muito legal conversar com você. A gente já te acompanha nas redes sociais, em todos quanto é lugar. A gente já sabe esse grande espírito que você tem, mas assim, tá podendo compartilhar o conhecimento com você é sensacional. Muito obrigado mesmo.
Muito obrigada.
Eu que agradeço. Muito obrigada a vocês e longa vida ao Digitaliza. E eu sou apaixonada por podcast. Eu já podcastava as coisas antes de ter podcast, porque assim, eu às vezes eu queria correr e ouvir alguma coisa e falava, gente, mas essa entrevista aqui, eu já sei, essa pessoa entrevistando aquela. Ok, já sei a cara das duas. Então agora é só baixar o áudio dessa entrevista e eu vou ouvindo, porque eu já sei quem é, já sei o que se trata.
É o jeito.
Talk show sim. É assim, não tem quase ilustração externa, nada. Então, eu ouço muito, muito, muito áudio. Gosto muito de áudio para tudo. Outro dia eu queria correr, tinha que voltar e eu tinha que escrever um texto sobre um tema que eu não dominava, que era sobre o funcionamento do nariz. É, aí eu peguei um monte.
É importante saber como funciona isso. Também, sim.
Então, vai ser um episódio do Saber Não Ocupa Espaço. E aí eu peguei um monte de entrevistas de médicos, de pessoas falando. E eu fui correr ouvindo tudo isso. E quando eu terminei de correr, tomei banho, eu sentei, eu já sabia quase tudo que eu queria para escrever.
É, já tinha material, né? Cara, isso é
já tinha material. Então é muito legal fazer isso, porque você vai adaptando. Hoje a gente tem como fazer isso, só para encerrar, né? Você pode digitalizar o conhecimento no formato que te convier para aquele momento. Se é em texto, é em texto. Se é em áudio, você baixa em áudio. Se é em vídeo, você vê em vídeo. Mas você tem como para cada momento, se você está numa fila de espera, se você está com ou sem fone, se você está correndo, para cada movimento do seu corpo, você tem uma maneira de escolher a melhor versão digital para você fazer o input. Até que a gente possa fazer como o Matrix, que só faça download no seu cérebro.
Baixa um TXTzinho ali.
Exatamente. Enquanto não tem isso, a gente vai adaptando.
Maravilhoso, obrigada de novo. E acompanhem os nossos ouvintes, a gente convida vocês, né, para acompanhar o nosso podcast e assinar o nosso canal para serem notificados quando os nossos próximos episódios forem ao ar. E quem está ouvindo a gente pela primeira vez, confira os outros episódios com muita informação sobre o mundo digital. Até o próximo episódio.
Tchau, tchau.
Tchau. Eu nem quero tocar no assunto, porque para mim é que nem piercing de brinco de umbigo. Uma coisa horrorosa, que a gente viu muito na praia, tá. Aquelas pessoas com aquele brinco longo pendurado. Infecciona, suja. Gente, brinco no umbigo, não, né? Vamos não fazer.
E tatuagem de carpedinho, o que você acha? Tatuagem de carpedinho.
Não, tem coisas que eu acho meio, assim, ela já nasceu natimorto, né? Já nasceu pra lá.
Na edição Guilherme Baldi, este podcast faz parte da plataforma Bússola, um produto do grupo FSB.